3, 2, 1, gravando. Olá, eu sou o Bruno, arroba Bruno Urbano no Twitter.
Olá, eu sou o Henrique, do canal Televisona. E juntos nós somos o Televicast, o mais novo podcast que fala sobre TV pra quem gosta de TV.
E hoje é dia de falar sobre a guerra dos canais de notícias que tá rolando aqui no Brasil desde março.
E ainda nesse episódio, a gente também vai comentar aí os melhores e piores momentos da televisão brasileira na televisão. E claro, né, também te dá aquelas super dicas interessantes de coisinhas aí pra você assistir.
Então solta a vinheta, produção!
Porra da menina!
Olha os encontros! Aoi!
Bom, com a chegada da CNN Brasil em março desse ano, a guerra entre os canais de notícia tomou conta da TV por assinatura e também dos sites especializados nos bastidores da televisão. A CNN Brasil está no ar aí há 4 meses e mexeu com esse mercado da televisão, gerando emprego, fez grandes contratações, mas e a pergunta que fica é, cadê os furos jornalísticos? Por isso, a gente recebe aqui no Televicast o Murilo Cardoso, que além de jornalista, também é dono do podcast Agora Sim e fã de televisão. Não é isso mesmo, Murilo?
Dono e proprietário. Tudo bem, é isso mesmo. Obrigado, meninos, pelo convite. Tenho podcast, inclusive essa semana tem episódio com vocês também. E estou muito feliz de participar. Obrigado por
E a gente vai estar lá falando do quê, né? De televisão.
Ah, menina,
também,
é de,
né?
Culinária, é de reforma, não, é sobre televisão.
E Murilo, qual foi a expectativa que gerou em você quando você começou a ver as notícias aí da chegada da CNN Brasil aqui no Brasil?
Eu acho que, como jornalista, a gente fica muito animado, pensando na nossa profissão, nos nossos colegas, nas vagas de emprego geradas, né? A gente sabe que o mercado não tá muito favorável, né, para contratações, e as que estão, principalmente no interior, eu falo de Cascavel, no Paraná, aqui no Oeste, então muitas empresas querem contratar jornalista recém-formado, por exemplo, e pagar R$1.200 para carga horária e o trabalho feito por um jornalista formado que, no mínimo, merecia o piso. Então, é uma empresa grande como a CNN, a gente sabe que cumpriria, né, com as suas obrigações com os profissionais. Então, isso foi muito simpático, foi muito legal, né, de se esperar. Mas a gente também ficou meio apreensivo, gente, mas eles têm tanta grana assim, de verdade? Porque só contratou medalhão, pelo menos, para boa parte dos apresentadores com nomes fortíssimos no mercado, consolidados. Aí tirou muita gente da Globo, tirou gente da Band. Eu acho que também explanou, né, novos nomes, acho que jogou aí no mercado, repórteres que tinham destaque em outras emissoras para colocar mesmo na bancada. Teve o caso do Cassius, né, que tiraram da bancada. Mas eu acho muito importante que tenha. E quanto mais concorrência tem, mais a gente se mexe, mais a gente quer trazer novidade, né? Por exemplo, a gente teve a Globo News explodindo de audiência agora nessa quarentena, mas muito se viu, tanto pela situação, né, que o Brasil e o mundo tá passando em relação ao coronavírus, mas também, obviamente, com a chegada da CNN, que casou no mesmo momento, né? Já tinha algum tempo que eles estavam diminuindo os programas gravados durante o dia, durante todos os horários, né? Tinha as reprises da linha de shows deles que tinham muitos programas, inclusive, né? Tinha Globo News Literatura, Globo News, sei lá, Saúde e todos os outros programas. Mas interessante eles focarem nisso ao vivo, né? Os comentaristas, esses apresentadores desses programas passaram a estar fazendo parte ali da programação ao vivo. E eu acho que é isso que o público quer, né? Cada vez mais o agora, o hoje, o urgente, o pra ontem. Tanto que o urgente fica aparecendo o tempo todo lá na Globo News, né?
Você comentou sobre os grandes nomes que foram contratados, que isso foi notícia muito antes da CNN estrear aqui pelo país. Eles contrataram bastante globais, como a Annalisa Perrone, o Evaristo Costa, o William Ack, e agora eles são concorrentes da Globo News. O que você acha dessa mudança de Globo agora serem concorrentes da Globo?
Eu acho saudável e eu acho natural também, né? Por isso a gente fala de sempre manter bons contatos, não sair de uma empresa, falar mal de outra e tal, que sempre gera problema, você fecha portas. E claro que eles estão onde merecem estar, né? Pelo trabalho. A Mona Lisa ficou anos aí nas madrugadas. Imagina, não é fácil você inverter o seu fuso horário com família, com marido, com filho, não podendo aproveitar boa parte de eventos e tal, que acontecem em horários tradicionais, né? Eu acho que é uma boa sacada, cada um viu a sua oportunidade. O William Vac, coitado, apresentou 3 jornais, né, presenciais, por causa da idade ele já foi afastado logo na primeira semana do jornal. O nome dele tá lá, Jornal da CNN com o William Vac, mas ele não apresenta, né? Ele só tá participando ali, né, de alguma forma, interagindo. Mas eu acho que veio para movimentar mesmo. Eu gosto de vê-los o quão próspero a nossa profissão pode ser. Eu tô aqui hoje e amanhã eu posso estar em outro lugar, mais legal ainda. E isso faz o mercado movimentar, né? As ofertas, mais gente trabalhando, mais gente legal no ar. Isso é bacana também. Apesar do William Vac ter os tropeços dele, né? Não quero passar pano em nenhum momento.
Só que aí, por exemplo, no caso do Evaristo Costa, eu acho que ele está sendo subaproveitado, né?
Não, mas
ele está lá de Londres, só apresentando ali, fazendo a cabeça e chamando numa espécie ali de Globo Repórter da CNN.
Mas vamos ser sinceros, vocês acham que ele está incomodado? Nunca no Brasil.
Claro que não.
Literalmente, nunca no Brasil ele não está incomodado. Primeiro, porque a contratação dele... pode ter sido toda pomposa, a gente não sabe se financeiramente foi tão bom ou não, porque é só pra gravar a cabeça mesmo, não desmerecendo o trabalho dele, mas é só pra gravar a cabeça. Quem quer ver o programa do Evaristo, Malemar vai ver o programa do Evaristo, né, porque é só realmente gravar algumas passagens. Ele, não desrespeitando toda a trajetória dele, mas ele não acrescenta em nada, né? Porque as reportagens nem é ele que faz, né? Então o conteúdo que ele traz é mais realmente para ler abertura, meio, chamado intervalo, encerramento, né? E também acho que tá tão forte as notícias acontecendo tanto, mesmo no domingo... nossa, imagina, a Globo News há 2, 3, 4 anos atrás, no domingo, era um jornal de meia hora e muitos jornais de 5 minutos. Hoje está ao vivo, das 6 da manhã à meia-noite, no domingo. Não acho que era o momento, era para estar guardado esse programa ainda, sabe? Eles querem estrear, mas no horário que o Fantástico está bombando, a Globo News está ao vivo... E eles estão lá estão dormindo, igual falam, né? A CNN foi dormir mais cedo, um beijo, CNN, tudo de bom pra você.
E aí também, falando da Mona Lisa, eu super adorei ver ela em horário nobre agora, né? Porque a gente não tinha essa possibilidade de ver ela num bom horário na Globo, só pra quem madrugava, né, no caso. Só que eu acho que ela é uma apresentadora que ela precisa reinar sozinha. Ela não consegue dar espaço para as outras pessoas. Ela tá tentando interromper toda hora todo mundo, tanto, né, que acho que já, ela já tá com o terceiro ou quarto parceiro de bancada e ela não consegue dar espaço pro parceiro.
Tanto que foi muito bom a Carol Nogueira ter saído da parceria com ela. Carol Nogueira eu acho maravilhosa. Eu acho que ela tava perfeita no jornal da CNN, no lugar do Vac. Sei lá se o Vac voltasse, ela ficasse ali. Mas eu acho que ela fica bonita sozinha na bancada. Pra ser bem sincero, eu adorava quando ela fazia o Jornal da Noite na Band, né? Ela era da Band News, do Band News, e eventualmente ela fazia substituições ali na Band, tanto no Jornal da Band mesmo, mas eu gostava de ver ela na bancada final da noite, era simpático, era interessante ela estar ali, e realmente ela virou, coitada não, mas ela virou um tropeço ali no Jornal da Mona Lisa no comecinho, né? As pessoas ficavam falando, cadê a Carol? Cadê a Carol? E nada. Tanto que ela dançou ali em vários jornais até ela chegar agora no 360, que inclusive eu acho o melhor jornal da CNN. Gosto muito da Globo News, eu acho que a Globo News é pioneira, é inteligente, sabe? Gosto muito, eu passo pano real pra Globo News, mas o horário das 4 da tarde ali da Cristiane Pelage não me encanta. Sabe, eu acho que às 6 horas, quando vem a Leilani, que agora tá o Trali, né, eu acho que é um jornal quente também, muito bom, gosto bastante da edição das 6, e não é de hoje, eu gosto há muitos, muitos, muitos anos atrás, quando o jornal acho que tinha 1 hora, 1 hora e meia, eu já gostava de ver a Leilani ali 6 horas da tarde, já era analítico e tal, mas o Jornal das Quatro não me encanta. E a Daniela Lima ali, que acho que é o coração do 360, não achava interessante. Eu acho que eu achava cansativo o Gotino dobrar. Eu acho cansativo. Quando veio o Evandro Cine, que ficou um pouquinho, e agora o Rafael, e agora tá a Carol, né? Ficou, CNN virou SBT mesmo dos canais de notícias, com tanta dança das cadeiras, mas eu acho que é até natural, mas eu acho que é natural até pela adaptação. Mas eu gosto de ver mesmo a Carol ali no 360, junto com a Daniela, que eu acho que é o coração, é o melhor jornal mesmo. Não gosto do jornal da Mona Lisa, eu acho que é isso que vocês estão falando. Eu prefiro ver o jornal das seis, a edição das seis da Globo News, que o Tralli também tá arrasando na apresentação, né? Apesar de estar dobrando também, imagino quão cansativo é. Gosto da Leilani desde sempre, mas acho que a Mona Lisa também tá deslocada ali. Eu não gosto do cenário, não sei, eu não me encanta.
O grande debate com a Mona Lisa tá virando mais polêmica por conta do CN, do grande debate ali, né?
E que o nem é por ela, né? Talvez por ela ser a Cristina Rocha do grande debate. Acho interessante,
ela é mediadora, né?
Acho interessante, por mais que o Caio é um babaca, né? Eu realmente eu não gosto muito dele e tal. Mas eu gosto que tenha um babaca ali pra passar vergonha, entendeu? Eu acho que... não vou me lembrar o nome do outro debatedor ali que acabou saindo porque deu aquele problema e tal.
Sempre muda, né?
Aquele conflito dos dois. Mas eu acho que não tinha que ficar mudando. Eu acho que tinha que continuar pra ter esses conflitos. Ah, mas cai o nível e tal. Não, eu acho que isso que é interessante. Talvez seja o diferencial do Jornal das Seis, do Em Pauta, que é muito forte. O Em Pauta está no horário do Jornal Nacional. Você imagina o como a produção precisa trabalhar para chamar atenção também para os assinantes ficarem ali no Em Pauta. Eu acho maravilhoso. Teve aquele episódio de racismo que eles foram incríveis, tanto que passou no Globo Sim. Repórter, né? Eu acho que foi uma boa sacada.
Uma sacada muito boa.
Ágeis, viram o erro, reconheceram o erro, e o grande debate, a hora que tá esquentando, eles mudam, daí a personalidade muda, daí eu já não me interesso mais por assistir, então estão aprendendo, eles estão engatinhando, como o Henrique falou, são 4 meses só, né?
E eu acho Sim. que o grande problema do grande debate é que eles levam o debate pro lado pessoal e não pro tema em si, apesar que às vezes role de virar mais pessoal, mas aí, por exemplo, a diferença do Em Pauta, que aí por mais que vai ter ali as opiniões diversas, eles não levam pro lado pessoal, cada um tem a sua opinião pessoal, mas aí eles vêm com os dados, trazendo, não geram um bate-boca desnecessário, né, só pro lado pessoal.
Mas não desmerecendo todo a elegância da Mona Lisa, né, até ali no meio Sim. dos debates que ela fica, meu Deus, tipo, no meio do tiroteio mesmo, ela pede respeito, ela é elegante, ela já teve situações com o ministro que não quis dar entrevista ou falou que não tinha combinado uma tal pergunta e ela falou, mas o senhor nos representa, então, além desse assunto, o senhor pode falar desses também, né, porque é uma opinião de uma pessoa pública, né? Então precisamos também saber sobre isso. Mas se o senhor não quiser responder, não responda. Eu acho ela muito elegante. Só que não me chama atenção o jornal dela, né? Para ser bem sincero.
Ainda sobre um pouco sobre o debate da CNN, quem mediava também era o Gotino, que agora é ex-CNN, voltou para Record. Você acha que rolou ali algum arrependimento do Gotino?
Eu acho até pela super exposição, porque você imagina, você estava lá num lugar confortável, você tinha 3 horas no ar, num jornal que era líder de audiência, você tinha um grande prestígio. Claro que ele não teve desprestígio na CNN, até por ganhar 2 jornais diários, mas você imagina o tanto que esse homem estava trabalhando? Esse homem que chegava, sei lá, o jornal dele não começava às 7 da manhã e até às 10. Então logo ele chegava às 5 da manhã. Aí tinha que voltar pro jornal, que desde sempre foi o jornal mais quente da CNN, que era no meio da tarde, começava às 4. Então, eu imagino que ele não saía da CNN o dia inteiro, além dos plantões finais de semana. E tá que ele soubesse disso antes de entrar, e ninguém esperava a pandemia, essa loucura que foi. Beleza, ele recebe uma proposta para voltar lá pro prestígio dele com um salário maior... E com a possibilidade até que foi se prometido, pelo menos saiu na imprensa, que ele teria mais visibilidade nacional, né? Diferente da TV a cabo, que tá na TV a cabo e tá na internet, mas não é TV aberta. Então, com certeza, encantou os olhos, né? E ainda mais que ele tem muito carinho, né? A marca dele na Record é muito forte. E a Record tem isso também de recontratar. Luiz Batti foi pra Band, foi uma vergonha, voltou e tá tudo bem. Acho que ela sabe quem são os medalhões mesmo que precisa ali. É, apesar de dar uma mexida, eu achei muito triste a saída da Adriana Araújo, por exemplo, do jornal da Record. Por mais que a ideologia da Record se vê muito de direita, né? E a Adriana não estava concordando com isso. A forma como foi, né? Desde 2006, apesar do tempo que ela ficou fora da bancada, mas desde 2006 ela estava no jornal da Record, não teve um anúncio de despedida. Aí colocar ela também para fazer chamadas, né? Igual o Evaristo no Repórter Record Investigação, que estreou agora na última quinta-feira. Então, sei lá, tomara que venha mais essas mexidas e tal, mas a gente vê o quão o cunho político e a ideologia das empresas tem mexido com os profissionais. Raquel Sherazade querendo, quase que certo que ela vai sair do SBT também. A gente precisa ter esses nomes enaltecidos aí, empresas que dão espaço. A CNN dá espaço. Mas daí, no caso do Gotino, como você perguntou, Bruno, eu acho que deu espaço demais. Gente, pera que meu celular tá tocando.
Então a Record precisou perder para poder valorizar o Gotino, né? Foi basicamente isso.
Ah, gente, eu tenho certeza. Até porque daí veio o Geraldo, que acho que não tem mais o perfil do Balanço Geral, né? Acho que ele se identificou ali, acho que ele se encontrou contando aquelas histórias chatas pra caramba. Não vou dizer, vou refazer a minha resposta. Não são histórias chatas. Cada história tem seu valor, são interessantes e tal. Mas a forma como ele contava, com todo aquele drama e tal, contava uma historinha com 3 horas de duração, ele ganhou o público ali, mas o público já enjoou. Mas enjoou de ver aquilo, mas também não acho que não quer ver ele no Balanço Geral mais. Talvez seja outro projeto para ele, de alguma outra forma. E aí teve o tropeço também da pandemia, que ele já não pôde trabalhar por ele ser... Acho que ele é diabético, se eu não estou enganado. Ele teve que ser afastado também. Aí agora o Gotino volta, ele fica sem espaço. Mas pelo menos a Record já garantiu o Gotino de volta. Então talvez seja isso que ela queria. Eita, opa.
No caso aí do Geraldo, eu também acho bem isso, que as histórias começaram a ficar repetitivas, cansativas pro público, né? E eu acho que também a tristeza, né? Porque todo domingo era uma história triste. Eu nunca vi uma história assim mais alegre. Aí eu acho que o grande problema desses programas do domingo acaba sendo isso, né? Levar essa história triste. E, tipo, você já passa a semana toda vendo história triste em vários jornais e tudo mais. Aí, no domingo, você quer dar uma desafogada ali, vem de novo mais história triste. Eu acho que esse não é o grande caminho aí pra se levar.
Mas a Record, acho que tá precisando passar numa benzedeira da Igreja Universal, porque tentou fazer um jornal, um domingo alegre, né? Um super domingo e tal, tirando o Geraldo, colocando Sabrina, reality show... Trouxe a Xuxa de volta, acho que fazia tempo que eu não via a Xuxa nas redes sociais, tão empolgada para um programa, para voltar para o domingo, para acabar com o programa, né? Tipo, deu 3 semanas, né? Foi minguando, e em 3 semanas desestruturaram esse domingo especial, alegre e tal. A desculpa de tirar a Xuxa do domingo e colocá-la na sexta-feira, que depois colocaram na quarta, não tinha o porquê fazer isso, porque todos os programas estavam gravados já, né? Era só a final que seria ao vivo. Então, achei muita sacanagem, enfim. Mas ainda falando da Record sobre programas de canais de notícias e tal, eu fico muito triste de ver a Record News no limbo que ela está passando nesse momento. Parece uma TV... Não desmerecendo as TVs locais, mas parece uma TV local, um cenarinho... merreca, aquele o RN, sabe, essa nova logo da Record News, eu acho feia. Nossa, você vê a Record News de 2007 quando estreou, você não fala que é a mesma, seu pai parece que morreu e é igual a MTV, que era MTV Brasil, agora é MTV da Viacom. Parece que é antes e depois do, parece que o Record News pegou corona, sabe, tá lá respirando por aparelhos. Ai, que horror falar isso.
E eu acho que também falta um grande nome, apesar que eles têm o Heródoto, né, Barbeiro, que é um grande nome.
Tá resistente lá ele, né? Não teve chance na Record Nacional, não teve. Vai fazer 10 anos o ano que vem que ele tá na Record News, não teve uma chance na Record Nacional. E tá lá resistente, firme e forte. Quer dizer, não agora que ele tá afastado também, né, por causa do corona, mas é muito, muito curioso vê-lo lá.
E falando do Heródoto, né, muita gente meio que critica ele por causa da dicção dele, não é? Não é uma das mais perfeitas, né, se a gente for analisar aí vários apresentadores de jornalismo. Aí você, sendo locutor de rádio e tudo mais, que tem que trabalhar com a super dicção, como você vê o sucesso do Heródoto no caso dele, já que ele não tem essa dicção tão perfeita que os apresentadores de telejornal precisam?
Eu não vou dizer sucesso, porque ele é um nome consolidado. Eu acho que por onde ele passar, ele vai ter público, ele tem livros lançados, ele esteve na bancada do Roda Viva. Ele tem uma baita de uma história como jornalista, né? Então, eu acho que chegou num momento que ele já teve o seu nome tão reconhecido há tantos anos. Dessa forma, não vai ser... Quem somos nós para falar, né, que a dicção dele é menor ou maior, ou inferior ou não, né? Público pode estranhar, mas ele é assim. Então, essa é a personalidade dele, né? Ó, eu falando de dicção, errando, né? Essa é a personalidade dele e acho que isso não vai mudar. Agora, se você colocar uma outra pessoa ali no lugar e, eventualmente, né, apresentar e tal, no lugar dele, que tem a dicção melhor, as pessoas vão reparar. Mas a história de cada um, a história no jornalismo é muito forte, o jornalismo marca muito. Então, ele tem, né, um grande nome há muitos anos. E ainda, reforça, é muito resistente. Ele tá lá na Record News com tanto... Talvez as pessoas querendo ouvi-lo mais, né? E até ouvem, porque ele faz lá um programa até de música dentro do jornal, né? Jornal da Record News, música, talentos, uma coisa assim. Ele se inventou, acho que ele tá acomodado. Então, talvez não tenha por que mudar. O que me irrita... Eu vou falar uma coisa que me irrita na Record News, tirando, né, todos os programas de igreja. Nossa, que não tem nada a ver aquilo lá, né? É Vera Viel, hoje é segunda-feira que sai esse episódio, né?
Isso, segunda.
Pra quem tá ouvindo no dia que sair, é na segunda-feira. Na quarta-feira, vai sair no meu podcast um episódio que eu gravei com os meninos aqui do Televicast. E a gente fala sobre as filhas do Silvio Santos, né? Em um trecho lá delas estarem lá por serem filhas de quem são. Não é machismo, mas a Vera só tá lá porque é esposa do Rodrigo Faro. Ela é muito ruim. E ela não tá lá como apresentadora, quero deixar bem claro, como apresentadora. Eu não acho ela boa. E a questão de você evoluir é natural, né, da vida da gente, a gente se permitir evoluir, aprender. Ela tá lá também há quase 10 anos e também não saiu do lugar. Você vê ela chamando as caras... Tá que o programa é bem podre, né? Já foi melhor. Nossa, é muito ruim mesmo. Mas... Nossa, eu não vejo nada nela. Tipo, e outra, é um canal de notícias. E tem um programa de fofoca, de... Sei lá, meio estranho, né?
Falando, assim, de outros canais que a gente saiu de ser do CNN e Globo News, a gente começou a falar de Record News, falando de um outro canal de notícias, que é a Band News. Com a chegada da CNN, a Globo News foi lá e fez toda uma mudança para melhorar a sua programação. O que você acha da reformulação da Band News com toda essa mudança nesses canais?
Ah, a gente tá passando por uma crise econômica, né? E não é de hoje, já vem de alguns anos. E a Band tem sido a emissora que mais tem aproveitado essa oportunidade para reaproveitar todos as suas estrelas e os seus nomes. Tanto na Band News, quanto na Band News FM e também na Rádio Bandeirantes. E isso eu sei porque eu já passei por isso em algumas empresas que eu já trabalhei e tal, de você ser reciclado nos lugares. Você pode ver que tem Joel da Atena na TV de manhã, daqui a pouco ele vai lá para o Band News. O João Paulo Vergueiro, se eu não estou enganado, o apresentador das madrugadas lá da Band, ele acaba, vai lá, mais um pouquinho dele na Band News. Aí uma apresentadora faz um horário com um, faz um horário com o outro. A menina do tempo da Band News, para não ficar só fazendo tempo, ela ganhou um jornal à tarde. Aí a apresentadora do jornal das 10 da noite, ela ganhou um jornal à tarde na Band News. Então, assim, reaproveitar os nomes. Eu acho que eles estão investindo em produção, porque esses apresentadores, penso eu, ou espero, sei lá, né, sejam só apresentadores mesmos, porque eles não dariam conta de produzir tudo isso de jornal, né? Porque aqui no interior, a gente, vocês, o Henrique também é do interior, deve saber que a galera, eu já trabalhei com isso, a gente produz e apresenta, né? Então, eu produzia na rádio e apresentava na rádio o meu jornal. os apresentadores da TV, que eu trabalhei também, eles também são produtores ou editores ali, né, revisando todo o texto do jornal, tudo que vai acontecer. E eu acho que eles não dariam conta. Mas a Band tem sido, e junto com a Band News, tem reaproveitado tudo isso para dar uma roupagem melhor e tentar ficar um pouco mais forte diante da concorrência. Globo News, monstro. CNN, uma marca enorme. E Band News aí tá lutando. Não, acho um jornalismo muito bom da Band. Eu acho que tirando o Datena, para ser bem sincero, seria perfeito ali em relação ao jornalismo de qualidade. Gosto muito da Mayara Bastianello, que é aqui de Cascavel, que agora tá na bancada lá, fez muitos anos de Band News FM, agora tá na bancada lá junto com o Joel do Bora São Paulo. Acho um talento de verdade, e a Band tem investido nesses nomes. A Band não tem medo de arriscar. Por exemplo, quando a Paloma Totti, que era apresentadora do Jornal da Band, foi sair de licença maternidade, tinha a própria Carol Nogueira, que eu achava, que era da CNN agora, né? Eu achava que ela seria a substituta, eles trouxeram a Lana lá de Brasília, que nunca tinha feito bancada. Eu acho que eles não têm medo de arriscar, e estão certos. Estão certos, dando oportunidade para esses novos talentos, economizando, porque ficaria muito mais barato você subaproveitar mesmo todo mundo nos dois canais. Para o ego dos jornalistas, que tem ego, é maravilhoso, né? Mas uma chance aí deles decolarem, né? E ficarem mais ferozes diante da concorrência.
Até porque, né, jornalismo, todo mundo acha que, tipo, ganha rios de dinheiro, mas não.
Não, que não.
Só vai ganhar mesmo quem tem um grande nome, quem tá numa Globo da vida aí, porque tem toda a questão do piso salarial e tudo mais. Eu mesmo, quando eu entrei pra faculdade de jornalismo, nossa, eu jurava que era, tipo, estrelato e tudo mais. Aí, logo no primeiro ano, eu já tomei um balde d'água na cabeça e eu vi que a realidade é completamente outra.
Por isso eu disse a questão do ego. Então, pra um jornalista que ele ganha, ok, mas ele, se pra você tá tudo bem, mas e ainda consegue estar em dois canais ao mesmo tempo, na TV aberta, na TV fechada e tal, é maravilhoso. Isso vai da personalidade de cada um. Não estou julgando, né? Porque cada um faz o que achar melhor. E se estiver confortável, só vai embora e voa e sucesso, né?
Você comentou da Pelágio, que você não estava, você não gostava muito do jornal da edição das 4 da Globo News. E ela estava, depois da edição das 16, ela ia para a SP2. E aí ela foi substituída pelo Márcio Gomes. Então, provavelmente, também não houve muita ali aceitação do público. O Márcio Gomes, ele tá super em alta.
Ou, às vezes, foi dela mesmo, que não quis aceitar os dois horários.
Era isso que eu ia falar, sobre achismo mesmo. Eu acho que ela não tava afim de ficar dobrando, não. Porque você já saiu algumas falhas técnicas no ar, que a Cristiane foi incisiva ali, sabe, exigente, dá a entender que ela não gosta realmente, que ela é exigente, sabe, em relação ao trabalho
dela. Que ela é mais esquentada,
dela,
né? Eu também acho.
Mas eu acho que isso é a personalidade, né? Isso é bom pra galera entender e tal. E no caso do Márcio Gomes, que, meu Deus, eu ficava pensando, quem que será que pode substituir o William Bonner daqui a alguns anos? Porque eu acho que o Bonner ainda fica alguns anos, que eu tenho certeza que, por ego do Bonner, ele quer passar o Cid Moreira ali os 26 anos, né, de bancada. Acho que ele tá com 23, 24 anos. 24, você é de 96 e tá com 24. Acho que pelo menos mais uns 4, 5 anos a gente vai ver o Bonner na bancada. Mas vejo o Márcio Gomes ali como um bom ocupante da cadeira do JN em breve.
Só que aí também a gente vê, né, um machismo que rola na TV brasileira. Se a gente for comparar aí telejornais, a gente vê muitos homens velhos, né? Marcos Rummel, que tá aí na atividade ainda, que já tá com uma certa idade. O próprio Bonner. Quem mais, assim, que tem o Celso Freitas na Record também já tem uma super idade. E mulher, a gente não vê mulher tão velha, digamos assim. E se a gente, por exemplo, for pegar ali a BBC, por exemplo, a gente vê várias mulheres com, sei lá, 60, 65, que estão ainda na ativa no vídeo. E aqui no Brasil, não, né? Conforme a mulher vai ficando mais velha, vai aparecendo ali uma ruga, um cabelo branco, eles tratam logo de trocar. Tanto é que, por exemplo, a Carla Vilhena, né, quando estava ainda fazendo a bancada do Jornal Nacional, ela já até deu entrevistas falando sobre isso, que ela não queria mais ficar pintando o cabelo por causa dos fios brancos e tudo mais. E ela acabou saindo da Globo por isso, né? Porque eles exigiam que ela pintasse o cabelo para não demonstrar a idade, né, no caso. E ela acabou saindo. E aí a gente vê como o machismo é grande ainda aqui na TV do Brasil, né?
Pois é, parece que dói ver as mulheres envelhecendo na frente das câmeras, né? Eu sinto, não sei se foi isso, a gente tá supondo que isso aconteça pelo número de fatos que tem acontecido. Mas eu sinto muito, por exemplo, da Sandra Nenberg não tá participando das coberturas que a gente tá passando e tá lá escondida na sexta-feira à noite, sabe? Também, ela também não teve oportunidade de sair e fazer matéria, até porque quando ela ia sair, ela ia viajar em janeiro e eu não lembro qual o destino que ela iria, mas também já estava comprometido com o corona, ela não pôde ir, também tá lá fazendo cabeça igual o Evaristo está fazendo na CNN, né? Mas em contraponto, acho que um exemplo disso hoje é legal a gente ver, por exemplo, a RedeTV dando espaço para Salete Lemos, a Record colocou a Cristina... É Cristina Lemos também, né?
Isso, Cristina Lemos.
A Cristina Lemos, que também é uma jornalista mais experiente no ar... Acho que vai de um contraponto aí, mas na maioria, realmente, as mulheres saem mais cedo do vídeo, pelo menos do jornalismo diário, antes, né? Saem antes. E vão para a reportagem. É comum, pelo menos nas reportagens, tem mulheres mais velhas e tal, isso é legal de enaltecer também, mas na bancada, talvez, faz sentido o que você está falando.
E também a gente tem outro contraponto aí, que é bem extremo, que às vezes tem muitos homens que estão sendo contratados aí só pela beleza, ou então também pelo número de seguidores, porque aí quando a gente vai ver na tela mesmo, ali na hora do ao vivo, no real, a gente vê que não manda bem mesmo, não. Que acho que tá na profissão errada, né? Não vou citar nomes, porque não quero fazer a venenosa aqui, mas se você zapear aí, você vai perceber.
Sim, eu concordo. Mas e que não, estrategicamente, as emissoras não estão bem erradas por esse fato, que é tentar trazer o público da internet pra frente da TV, né? Mas aí compromete a qualidade. Isso é muito, muito ruim mesmo.
Só que aí eu acho que deveriam, então, pegar quem tem bastante números na internet, mas que também tem o talento, né? Porque é o que está acontecendo também na teledramaturgia. Estão escolhendo, às vezes, algumas atrizes por conta do número de seguidores do Instagram, né? E aí deixando um pouquinho o talento de lado.
Sim. Eu quero enaltecer quem eu acho que tem bastante seguidor, visibilidade, tem uma voz muito forte e tem ganhado espaço nacional, até porque foi fazer o Jornal Nacional, é a Jéssica Senra, da Bahia. Que ela
maravilhosa.
Ela foi um caso à parte, até inclusive, da Globo contratar alguém que já fazia sucesso na Record, né? Que ela era da Record da Bahia. E ela, apesar assim, que acho que ela, eu não sei como que tá a situação hoje da Globo Bahia, mas a Globo Bahia perdia muito, né, pra Record, de lavada mesmo, mas a voz da Jéssica é muito forte, é muito empoderada, é correta, e ela também tem um número de seguidores legal, assim, um número alto, interessante, e é muito inteligente, de qualidade, uma ética correta, eficiente, de realmente admirar o trabalho da Jéssica Senra.
Certo. E a CNN, voltando para a CNN, por que ela não dá tantos furos de notícias e vira mais notícia por conta das gafes, problemas de bastidores, como a gente citou já do Caio Coppola, essas brigas que acontecem durante o debate? Por que você acha que a CNN não está dando mais furos do que ela já deu no início, como esses negócios do Sérgio Moro, quando ela acabou de chegar, e agora ela parou de dar tanto furo?
Eu penso que, igual quando você abre um comércio, uma loja, você vai sentindo o teu público e vai sentindo também a tua equipe. É muito cruel, a internet é muito cruel, né, com as pessoas, com qualquer coisa, né? Você tá ali de porta aberta e vem uma galera com dois pés no peito. A gente falar que não dá furo, eu acho que também não seja bem nesse caminho, porque tem uma baita de uma equipe lá, isso não dá pra gente esquecer. Mas talvez por eles estarem se conhecendo ainda, né? Conhecendo tudo que tá acontecendo, conhecendo como que funciona. Pode ter rolado já mudanças. Até porque você falou, teve mais furos no começo do que agora. Eu acho que foram 30, 60 funcionários a mais que entraram na CNN no comecinho por conta da pandemia. Então a equipe reduziu, né? Então dá para destacar isso. A equipe diminuiu. Então talvez tenha menos pessoas apurando essas questões. E a Globo, com a Globo News no caso, né, já que é a principal concorrente, tá lá com uma equipe estabelecida, tá lá totalmente estruturada, já consolidada, né, nos horários e explodindo de audiência. Eles sabem onde...
Eles levam vantagem porque eles têm mais experiência, não é?
E até porque é a maior do Brasil, né? Essa comparação é difícil de fazer, não dizendo que eles não erram, mas em relação à experiência estão aí há mais de 20 anos e a CNN acabou de estrear, então acho que ainda vai uma adaptação, e é natural, eu acho que é natural, e é cruel se a gente cobrar, mas é a marca CNN a maior do mundo. É a maior do mundo lá fora, aqui no Brasil não é a maior ainda. Então acho que dá pra esperar. Olha o tanto de mudança que já fizeram em bancada, né? Então dá pra entender que alguma coisa não tá errada, eles só não acharam o caminho correto ainda.
Estão se moldando ainda, né?
Penso que sim.
Só que aí as mudanças que eles estão fazendo tanto, assim, né? Tipo, tem jornal que já foi trocado aí o âncora 3, 4 vezes. Você acha que, tipo, também não acaba não trazendo identidade, pra CNN, no caso? Porque aí, tipo, você liga um horário lá, sei lá, 4 da tarde. Ah, eu queria ver o Gotino já não tá mais. Ah, eu queria ver, gostei do Rafael. Queria ver o Rafael já não tá mais. Você acha que também isso não acaba perdendo o público por tanta mudança? Porque aí, por exemplo, como você disse, falta ainda um pouco de experiência, né, para a equipe, no caso aí de trazer grandes furos e conseguir bater, no caso, né, a Globo News, que é a que está mais tempo aí no ar e tudo mais. Você acha que também não criar essa certa identidade para o público também não acaba prejudicando aí na audiência e tudo mais?
Tem uma fala que é muito clássica e clichê, mas muito real, que TV é hábito, né? Não é à toa, a Globo não é líder à toa, né? Eu acho que o Boni fez um trabalho de construir uma grade muito forte e que se mudou muito pouco durante os anos, né? São produtos que estão aí há muito tempo. Você vê SBT, que a gente já falou aqui sobre a grade voadora, falamos no meu podcast também, que vocês participaram. A Record também já mudou muito. Tanto apresentadores quanto os programas, né? Tirar do ar, botar no ar e tal. Então, essa inconstância, claro que perde público, né? Imagina, você tá ali, está esperando William... faz pouco tempo que... É natural a gente ver outros apresentadores apresentando outros jornais eventualmente, né? Substituindo os titulares. Na Globo, por exemplo. 2 dias que a Renata Vasconcelos não tava no programa, que ela poderia naturalmente estar de férias, e ninguém avisa e sempre tá tudo bem, o pessoal já falou, meu Deus, cadê a Renata Vasconcelos? Ela só tinha se afastado por um problema pessoal por 2 dias. Então, assim, é hábito, né? Você estranha quando muda muito. E é natural que a Globo News está lá com os mesmos âncoras há bastante tempo. Maria Beltrão, maravilhosa. Jornal da Manhã, com a Raquel e com a Aline, muito boas. Tem a Cristiane à tarde. O Trali, por mais que entrou agora no lugar da Leilani, nesse período de pandemia, tá lá todo dia, não falta, não fica trocando toda hora. É muito mais você se identificar mais com aquelas personalidades, os comentaristas, do que você ligar a CNN na segunda-feira, ouvir uma puta de uma chamada do 360 com a Daniela e com o Rafael Colombo, que agora Rafael Colombo é CNN, não sei o que lá, e 2 semanas depois dessa chamada toda mudar a programação, né, espanta, né? Acho que espanta o público. Então, eles estão... É isso que eu falei, eles estão buscando, né? Agora colocaram o Jornal da Manhã com 5 horas de duração. Meu Deus, por que 5 horas de duração um jornal, né? Tiraram a Mari Palma agora, estão fazendo talk show à noite. Eles estão buscando um caminho, estão tentando se achar. Mas isso é legal, e é legal que eles estão se arriscando, né? Eu vejo que se eles estão se arriscando, eles não estão confortáveis com o que estão vendo. Muita gente está aí confortável. Olha o SBT, o jeito que está largado, coitadinho. E há muitos anos não estreia algo novo, algo surpreendente. Mas tá confortável lá, mas tá quieto, né? Aí tá perdendo audiência. Sabemos aonde tá, né? Pelo menos eles estão se mexendo contra a Globo News, que é gigante, consolidada, né?
Você falou da Maria Beltrão e do Estúdio I, a Maria Beltrão maravilhosa. Você acha que o Estúdio I seria uma alternativa boa pra Globo na TV aberta?
Não, não. Até porque, assim, o perfil que eles apresentam, querendo ou não, é mais elitizado. Logo, é dos assinantes, né? Não é povão. Uhum. Não é uma coisa pra aberta. Eu acho que se encaixa muito bem ali. Talvez a Maria... Seria legal ver a Maria em TV aberta. Seria legal que mais pessoas conhecessem a versatilidade dela, conhecessem mais o humor dela. Ela aparece na Globo uma vez por ano, né? No Globo de Ouro só.
No Oscar.
Ah, é no Oscar, né? Perdão. Ela aparece uma vez por ano só. Então, ela já apresentava o Bom Dia Brasil alguns anos atrás e tal. Eventualmente não apresenta mais. Mas eu acho que ela tá num lugar muito bom. Ela tem, né? Um público já cativo. E é no meio da tarde também, né? Imagina, tipo, quem que assiste TV à tarde e tal? Sim, muitas pessoas assistem, né? Então, ela... Eu não acho... Não defendo ela pra TV aberta, não. Mas o formato é o que as pessoas têm buscado, né? De qualquer forma. É mais elitizado. Talvez se existisse uma possibilidade do Estúdio I ir pra TV aberta, teria que se popularizar, mas daí já não seria o Estúdio I, né?
Uhum. E eu acho que também o Estúdio I não daria certo, porque ele trata de vários temas no mesmo programa, né? Ele interrompe a programação ali para começar uma cobertura sobre alguma coisa. E eu acho que para a TV aberta, realmente não cairia bem mesmo, porque acho que o público, a massa, não aceitaria tão bem assim esse tipo de programa.
Pois é, porque assim, o Estúdio I, ele é leve, né? Quando ele consegue ser leve, então ele tem pautas culturais, de literatura, eventualmente tem pessoal tocando música ao vivo e tal. Mas ele tá pronto, a equipe tá pronta, a Maria tá pronta pra um Mensalão, pra um Caída do Sérgio Moro, enfim, a equipe tá pronta. Agora, por exemplo, a CNN tem... Eu imagino... que o Live CNN com o Felipe Ciani e a Mari Palma foi uma tentativa de versão jovem do Estúdio I, pra mim.
Uhum.
Mas vamos lá. Parecia que era tipo a ideia da Mari. Eu acho muito legal manterem a Mari de tênis e casaquinho, assim, e camiseta.
Com a manguinha dobrada.
Sim,
né?
Acho muito legal não descaracterizá-la. Mas, para a barra que seria eventuais coberturas, porque eu acho que eles esperavam um programa mais leve e não deu, né? Pela condição atual das notícias e tal, não deu. Então, já tiraram ela. Mas, de manhã, parecia que... Acho que a ideia parecia que era quase um acesso à MTV da notícia, sabe? Que seria o live, mas não rolou. E a Mari não deu conta. Não desmereceu o trabalho da Mari, mas... Eu não vejo, talvez isso que você falou sobre ter grandes comunicadores com muitos seguidores e tal, mas não tem muita bagagem. A Mari, eu não vejo uma bagagem grande dela na TV, no jornalismo diário, que fosse, para comandar, né, uma cobertura grande. Ela fazia o Globo, o G1 em um minuto. Sejamos sinceros, não é difícil fazer um G1 em um minuto, sabe? Talvez seria o mais difícil editar um texto para falar em um minuto, 3, 4 notícias. Ela foi pro esporte, não rolou, ela foi pra Ana Maria, não rolou. Acho que era Ana Maria, né,
não
que
rolou.
Ela foi?
Isso, foi também, não rolou.
Não rolou. Mas ainda assim, acho legal que a Globo deu oportunidades para ela se achar. Ela viu uma chance de ir para a CNN também, acho muito válido. E ainda, mais uma vez, CNN tentando se encontrar, mais uma chance dela como apresentadora de um talk show e tal, né? Mas ainda não sei se é tudo isso, sabe? Se precisaria de tudo isso. Gosto da Marcela, que entrou no lugar dela no CNN, no Live CNN.
Eu também acho. O Felipe e a Mari, eu acho que eles são um casal, né? Até porque eles namoram. A imprensa, não só a imprensa, mas todo mundo, quem tá na internet, eu acho que superestimou eles dois, colocando num patamar, assim, mega elevado, que
mas olha...
é o casal da notícia e tudo mais. Eu acho que não é lá essas coisas, não.
E eu vou falar uma coisa que pode parecer horrível, mas quem já passou por namoros e encerrou vai me entender. A CNN arriscou muito em apostar num casal de namorados. Tá aí, se eles separam. Ou talvez ficaria uma pressão deles não conseguirem se separar por fechar um projeto em que os dois estavam juntos, né? É igual o casal que termina depois de. Casal de famosos que termina depois do Dia dos Namorados para garantir a campanha e garantir um dinheiro, sabe? Não sei, achei até arriscado.
E agora também tem muito casal aí no mundo das celebridades que se juntam por causa do Power Couple para participar depois na Record, né?
Depois compartilham o dinheiro, separam e um beijo para cada um.
E ainda falando da Mari Palma, eu não gostei desse talk show novo aí dela que a CNN tentou colocar no ar. Até porque, né? É gravado, aí, tipo assim, o frescor da notícia não tem, mas aí eles dizem que não é um telejornal, que não é para se basear em factual e tudo mais. Vem com uns temas muito interessantes, só que eu acho que não tá no horário correto ali para esse tipo de talk show, e eu acho que todo dia também, eu acho que fica um pouco cansativo. Tem até umas pautas legais. Alguns dias, mas eu acho que todo dia fica muito cansativo.
Eu colocaria no máximo na meia-noite ali, né? Meia-noite. Porque pensa, o Jornal das 10 da Globo. Não adianta nem falar Jornal das 10. A Globo News tá ao vivo. Acho que é das 6 da manhã, se eu não tô enganado, até 1h30 da manhã, né? Então fica o dia inteiro ao vivo. Vai competir, vai colocar um programa gravado no meio dessa muvuca que tá acontecendo, e no Jornal das 10, que é super forte, né? Eu acho que agora, ainda mais agora, depois daquele caso de racismo que teve no Em Pauta. A presença do Heraldo ficou mais forte ainda dentro do Jornal das 10, sabe? Então eu penso que ainda assim a CNN sai perdendo, o Globo News tá muito à frente. Gosto da ideia do talk show, mas o horário, né, gravado, sei lá, né? Talvez não quiseram gravar porque daí a Mari e o Ciani não iam se ver mais. Mas pelo menos a Gabriela voltou. A programação da CNN,
Sim.
que tava um desperdício. Outra situação, tiraram ela em vez de tirar o Caio, quando aconteceu aquele episódio. Tiraram
Pois
ela!
é.
Cara, estão se encontrando, né?
Pois
Gente,
é. Mais Gabriela Prioli e menos Gabi. Como tá o nome da outra que eu esqueci agora?
Mari Palma?
Não, a blogueira lá, que tem uns nomes parecidos.
Gabriela
A
Pugliese?
Pugliese, isso. Mais Gabriela Prioli, menos Gabi Pugliese, por favor, gente.
Acho justo.
Pois é, e Caio Coppola tão cedo não deve sair do grande debate, já que aparentemente ele tem favorecimentos ali por detrás ali do alto escalão da CNN, já circula aí no site de notícia, e é uma pena, né? Porque não é um talento, é uma pessoa que não agrega em nada no grande debate. E sobre a CNN não ter tanta programação ao vivo enquanto a concorrência tem, enquanto eles não investirem em programação ao vivo, eles não vão se encontrar, não vai ter a própria identidade deles, e eles vão nadar, nadar, nadar e não vão encontrar a praia deles.
Mas sabe que você falou do Caio não agregar em nada, né? Eu preciso discordar porque, sendo bem grosseiro, de certa forma, precisa-se da audiência da direita. Precisa-se dos bolsominions. Então
Sim.
você entende, assim, o jogo de cintura que eles têm, né, para manter essa galera. Claro, eu realmente não me recordo o nome desses novos comentaristas, mas a gente teve o caso de um comentarista que falou sobre os gays doarem sangue, sobre. Enfim, falou todo errado, né? De HIV, ele foi afastado. Mas eu concordo, assim, né? Dessas punições. Mas o caso da Gabriela não sair e deixar o Caio. Sendo que depois o Caio foi pra noite, mudaram os debatedores da manhã. Tá aí, por que não fizeram essa troca? Colocaram a Gabriela à noite com outra pessoa, né? Ou continuasse debatendo com o Caio pra galera ver o banho que ela ia dar todos os dias nele, entende? É que teve também um Gotino no meio, mas o Gotino nem tá mais, né? Traumatizou a carreira da menina logo em 15 dias de CNN, né? Então, acho que é até interessante que tenha o Caio, pra gente ver as abobrinhas que ele fala e pra que a galera que votou no Bolsonaro entenda o erro gravíssimo. Devia ser tipo, perder a carteira de motorista quem votou no Bolsonaro, sabe? Pra saber o quão não, ruim foi isso.
Eu concordo que a direita tem que ter, porque o grande debate é isso. Basicamente, a direita e a esquerda, os opostos, mostrando ali suas opiniões. Mas eu acho que poderia ter uma outra pessoa no lugar do Coppola, sabe? Poderia ter uma outra pessoa direitista, mesmo que falando merda também, mas ele mesmo, eu não concordo que
não,
estaria
lá. Eu também
lá.
Não, só para deixar claro que eu falei que ele não agrega, pra mim realmente ele não agrega nada, mas é legal de ver a vergonha que ele passa.
Pronto, isso gente, ó, deu para ver que o Murilo não votou 17.
Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, não era nem dúvida nisso.
Não cancelem ele, não cancelem ele.
Then sai fora. Poderia me internar, sei lá.
Bom, dito isso, é hora da gente ir para o nosso primeiro quadro, que é o É Tudo de Bom, Amiguinha, que é o melhor momento aí da semana na nossa visão. Então, vamos lá.
É tudo de bom, viu, amiguinha?
Bom, eu quero começar falando da Cris Flores, né? A gente até comentou da Cris no podcast do Murilo, que sai toda segunda-feira, ou agora sim.
Não, toda quarta, toda segunda é o teu, maluco.
Ah, é, toda quarta. Verdade.
A gente tá gravando faz 15 horas, né? A gente tá até um pouco perdido, tô morrendo de sede, não deu tempo de pegar mais minha água, mas tá tudo bem.
E aí eu queria falar da Cris Flores, né? Porque magnífica, como a gente comentou, ter que aguentar aí as ordens do Silvio Santos. Como a gente também comentou no podcast do Murilo, a Cris apresenta qualquer programa, e eu acho que por isso o melhor momento dessa semana foi ela entrando no ar aí de última hora, né? Com essa decisão de última hora aí do Silvio Santos, e tirando de letra, apresentando, comentando não só notícias sobre celebridades, mas o factual também, né? Para quem assistiu aí o Notícias Impressionantes, teve muitas notícias factuais que a Cris foi lá e comentou bravamente.
Eu acho que a credibilidade que o Fofocalizando / Triturando / Notícias Impressionantes / Triturando de novo, ou até esse podcast pro ar pode ser que tenha mudado de novo, né? Essa loucura. Eu acho que muito da credibilidade vem da presença da Cris. Por mais que teve um período que ela não tava, a Lívia Andrade também dava essa credibilidade, mas o ar jornalístico vem muito da Cris. Ela tá cumprindo ordens, dá pra ver que ela tá cumprindo ordens. E tá cumprindo muito bem por apresentar a piadinha do Ari Toledo, ler piada do Ari Toledo, apresentar músicas da década de 40, 50, que a gente nem se lembra mais, ou nem quem tá vivo se lembra, né, você imagina. E agora apresentar um programa que ela não pôde nem falar o motivo do programa tá indo no ar sem os comentaristas, ela não poder falar o motivo do programa sair do ar porque ela não sabia, porque no outro dia voltaria o Triturando. Ela merece muitos biscoitos, Cris Flores, maravilhosa. Eu voto em Cris Flores e detono o Bolsonaro. Eu trituro o Bolsonaro e enalteço
e salvo
a Cris Flores.
A Cris Flores é maravilhosa, ela vai desde piadas até notícias importantes, então ela manda bem em tudo, ela é maravilhosa. O meu é tudo de boa, amiguinha, é para duas reprises de novela que vão voltar aí. Duas do Maneco, Mulheres Apaixonadas no Viva e Laços de Família Não Vale a Pena Ver de Novo. Em breve essas novelas vão estar no ar para quem é fã de Manoel Carlos, para quem adora ver o Leblon e as Helenas. Isso é uma notícia que pegou todo mundo de surpresa e que amou, quem gosta de novelas amou saber que vai passar essas duas novelas de reprise aí.
E aí, também comentando aí sobre essas novelas, né? A maioria dos personagens do Manoel Carlos votaria 17, tá?
Ah, isso com certeza. O personagem do Dan Stuban, que batia na mina, ele ia votar também. Ai, que
Nossa.
Polêmico, né?
Pois é. Ele ia nas manifestações para Bolsonaro, com certeza.
A dizer que 3 vezes Regina Duarte foi Helena de Manoel Carlos, né? Então, um beijo pras Helenas, longe de mim.
E Murilo, você tem algum momento aí, melhor momento da semana no É Tudo de Bom, amiguinha?
Tenho sim, eu vim preparado com duas situações e uma você já trouxe.
Fez a lição de casa.
Fiz, né? Fiz muito, muito bem, mereço petiscos. Eu ia falar da Cris Flores, né? Caso ninguém comentasse, mas eu vou. O Tudo de Bom, amiguinha meu de hoje é com o um anúncio de Sob Pressão, que vai ser gravado 2 episódios inéditos, que devem ir ao ar esse ano ainda, falando da pandemia. Eu acho que depois de Justiça, Sob Pressão e Segunda Chamada são as melhores séries que a Globo produziu nos últimos anos. Eu sou fã de Grey's Anatomy, sou formado em 16 temporadas e meia, né, que não acabou ainda essa última temporada, sou resistente, eu não aguento mais ver a Meredith Grey, mas eu tô lá, né, passando pano porque a história é boa, é uma novela praticamente, né, daria pra Globo, tá aí, ó, compra Grey's Anatomy, passa de segunda a sexta durante 9 meses que vai ter episódio sem repetir. Só que é muito Disney, sabe? É tudo muito bonito em Grey's Anatomy, os pobres entram e são atendidos, depois acerta pra pagar, sempre dá um jeito e tal. E Sob Pressão mostra muito a realidade do sistema público, né, de saúde. É muito, muito, muito legal, muito interessante. Tava a volta prevista pro ano que vem já, né, porque esse ano a Marjorie e o Júlio Andrade teriam trabalhos já programados, porque seria então a última temporada em 2019, e vai voltar o ano que vem, né, não sei em que situação, mas eles decidiram gravar 2 episódios, não, ainda estão estudando as formas, né, de acumular equipe, de trabalhar, mas já são 2 roteiros falando sobre a pandemia. Eu acho que é um programa, uma série urgente e necessária. Achei muito legal e dou várias estrelinhas aí pra Globo por esse anúncio.
Você falou de Grey's Anatomy, você que é fã, também eu li que vai ter um episódio em Grey's Anatomy que vão falar de pandemia, né? Sim.
Na verdade, acho que o encerramento dessa temporada, porque eles pararam as gravações. Diferente de séries que são gravadas bem antes de ir pro ar, Grey's Anatomy, por ainda manter um padrão antigo de 20 e tantos episódios por temporada, eles não são gravados com bastante antecedência, eles gravam meio que simultaneamente, né? Até por conta da edição, que eu acho que é bem trabalhosa e tal. Então, quando chegou a pandemia, eles não tinham terminado de gravar a última temporada e tiveram que parar. Então, o restante dessa temporada, que eu imagino que deve, se eles vão continuar trabalhando ou não, vai ser lançado quase como uma nova temporada, não sei. Porque a história continua, tem personagens saindo e tal. E vai ser tratado também, né? Eu acho que várias séries médicas que estão no ar vão colocar isso em xeque. Se nas novelas, né, que não tem muito a ver, vai ter um destaque grande. Eu acho que é inevitável falar, passar por isso sem falar da pandemia. Vai ser uma nova realidade para todo mundo. Todo mundo tá adaptando nos seus roteiros.
Agora, então, a gente vai pro próximo quadro, que é o Hoje Não Faro.
Hoje Não Faro.
Então tá. Tô bem. Tô bem.
Eu começo, então, o meu Hoje Não Faro da semana, que pra mim, a gente falou bastante de jornalismo, de canais de notícia aqui nesse episódio. Pra mim, o Hoje Não Faro é a contratação do Alexandre Garcia pela CNN. Ele que já estava afastado já da Globo tem um bom tempo, ele que vive entrando em polêmica nas redes sociais com o seu posicionamento conservador, ele deu até ele apareceu um pouco aqui na Band, quando ele ainda existia com o Ernesto Lacombe. Agora a CNN anunciou como nova contratação. E eu, particularmente, já basta de direitistas na CNN com o Caio Coppola. Então, mais um direitista, acho que desnecessariamente eles estão ainda divulgando ele como nova contratação para poder falar o que ele bem entender. Então, a gente já sabe o que está por vir na CNN com a contratação da Alexandre Garcia.
E falando em Alexandre, né? Ele, o moço que estava na Band, esqueci o nome dele.
O Ernesto Lacombe.
O Ernesto e o Caio fizeram uma live, né? Não sei como não derreteu a internet com tanta radiação, né?
Eu vi e vi que... Mas, ó, vamos destacar uma coisa aqui que é inevitável. Em números, foi um sucesso a live do Lacombe.
Sim, isso sim.
Então você entende aonde que a CNN tá querendo morder ainda, né? Mas por...
Porque tem
por
público,
eu...
né? Tem
por isso
público.
Que eu gosto da Globo, que a Globo tá... Fale mal, Globo lixo, caralho, a quatro. Eu passo pano pra Globo, porque...
Eu também.
Eu totalmente...
Desculpa, levanta o pé aí que eu tô passando pano.
Porque eu concordo muito com o posicionamento. O William Bonner tá se manifestando, tá fazendo comentários através dos seus olhos, das suas expressões. E eu acho isso sensacional. Ainda falando de canais de notícias, a gente vê o posicionamento... muito interessante da Globo News. Não vou falar que é todo mundo chapa branca ou todo mundo é de esquerda, não é isso. Mostra os dois lados, mas mostra o jornalismo verdade, mostra a babaquice que está acontecendo no nosso governo e da forma como tem que abordar, sabe? Ah, eu adoro.
Era sobre bem essa isso, live...
Era bem isso que eu ia falar também, tipo, eu acho que já passou aí o tempo de se questionar se a pessoa é de direita ou de esquerda. Eu acho que agora os comentários estão sendo, igual você pontuou muito bem, sobre a babaquice que o governo está fazendo, o desgoverno também, né, que está acontecendo no nosso país.
Sobre essa live que você comentou, do Alexandre Garcia, o Ernesto Lacombe, o Caio Coppola, compraram muito, né, no Twitter com o Dark. Vocês já assistiram Dark?
Sim!
Que seriam as três versões do protagonista, o Jonas.
Eu não tinha visto, então, mas sensacional.
Pra mim, seriam as três versões do Jonas, mas com, eles estão programando o apocalipse pro Brasil.
Nossa, então o Jonas é uma pessoa de direita?
Não, você tem que assistir a série pra entender.
Então eu vou voltar.
Eu posso fazer o meu hoje, não, Faro?
Isso, vamos lá.
Então, o meu hoje não faro, como eu falei, o Henrique falou que eu fiz a lição de casa, eu vou destacar dois rapidinho, mas um já é um pouquinho sobre a Cris Flores, que eu enalteço a Cris Flores, mas o meu hoje não faro é por não avisar o público das mudanças que estão acontecendo na grade vespertina do SBT. Eu acho isso terrível. Minha mãe eventualmente me manda mensagem, mas Murilo, fulana tava lá, mas cadê fulana agora? Mudou, mas mudou o nome do programa, sabe, tipo... Eu sinto isso quando minha mãe me manda mensagem, porque minha mãe acompanha. Mas o Hoje Não Faro meu, que eu já dei um spoiler aí no meio do programa, que é colocar a Adriana Araújo no Repórter Record Investigação. Né? A gente está gravando o episódio na data que esse episódio vai para o ar, quando já tiver estreado o programa. Não vi, posso tá sendo até injusto. Mas eu acho que a Adriana vale muito mais, né? Por todas as coberturas, o peso do ao vivo, todas as bagagens dela como correspondente, não é justo ela estar apresentando um programa para chamar reportagem, sabe? Evaristo escolheu a vida dele lá na Inglaterra e ele escolheu fazer isso. Ela não pôde nem se despedir do Jornal da Record, né? Mesmo não concordando com a ideologia da Record em relação ao jornalismo, que dá pra ver, isso tá claro, tá uma torcida na internet pra que a CNN dê uma oportunidade ou que ela vá pra outros veículos que ela possa ser mais ouvida ou, enfim, trabalhar de uma maneira com a ética correspondente à dela. Tô vendo o Flávio Rico, que foi pro R7, amo o Flávio Rico, mas, nossa senhora, tá uma rasgação de seda pra Record, que eu acho, eu até entendo, né, porque ele tá no grupo, não tem como ele ficar falando tão mal disso. Nossa, que a Adriana Araújo é isso, que é aquilo, que vai apresentar, o programa é incrível, ganhou muitos prêmios, mas não ganhou os prêmios pelo apresentador, né, um ou outro, e olha lá, é mais pela reportagem. Então eu gostaria de ver a Adriana Araújo, assim como Sandra Nenberg, diariamente. Então hoje não faro para Adriana no Repórter Record Investigação.
E eu acho que ela também está sendo penalizada, né, até por isso. Você disse que ela não merecia esse tipo de programa, e se você for ver aí nos últimos dias, depois desse anúncio oficial aí que ela iria para o Repórter Record, a gente não vê chamada praticamente na programação da Record falando sobre Adriano, eu acho que teve alguma só. Diferente de outras atrações, que eles colocam bastante chamadas.
Quem, né, vai perder vai ser a própria Record, se ela não divulgar, e vai penalizar uma pessoa que, vamos colocar no âmbito geral, ela tem um nome forte, mas penalizar todo um horário com custos-benefícios em relação à produção do programa, barra anunciantes que entra dinheiro, Adriana Araújo ganha uma parcela muito pequena. Não seria mais fácil, então, investir de verdade? Não, então vamos divulgar, vamos enaltecer esse trabalho, já que estão colocando como um presente a Adriana tá apresentando o Repórter Record Investigação. Claro que ela, vestindo a camisa da empresa, ela também vai atribuir os seus méritos em relação à atração, mas penso que ela queria estar ali, né, diariamente, né, falando sobre os acontecimentos. Jornalismo, quem gosta de jornalismo factual não ia tá querendo ficar, não ia querer ficar escondido, né?
Pois é.
Ah, e faltou o meu hoje não faro, que é pro Silvio Santos.
Pera,
né?
pera. Já. Tocou de novo meu celular. Vai lá, volta no começo da frase.
E faltou aí o meu hoje não faro, que é pro Silvio Santos. É, depois eu também tenho uma fala sobre ele no podcast do Murilo, que vocês podem ir lá ouvir. A gente também vai deixar o link nas nossas redes sociais. E o meu hoje não faro também é pro pessoal que não está aproveitando a Adriane Galisteu. Tanto, né, que ela foi para Portugal para virar jurada de um programa de moda. E aqui o Brasil, ninguém tá querendo aproveitar. Tinha esse lance nessa notícia que ela poderia ser apresentadora do Power Couple, né, depois da morte do Gugu aí, que a Record teria chamado ela para apresentar o programa, mas aí aconteceu essa pandemia, ninguém sabe se ela tá ou não realmente contratada pela Record. Eu acho que é um desperdício, né, ninguém chamar a Galisteu para aparecer, para apresentar. Ela que também é uma apresentadora super versátil, super comunicadora.
A gente fica pensando em quem serão os próximos apresentadores de auditório da TV, né? E a Adriane ainda é muito jovem. E uma das poucas que tem esse jogo de cintura e tá fora do ar. Eu acho uma crueldade, quase que um crime inafiançável ter a Adriana fora da TV aberta. Adriane, fora da TV aberta.
Bom, e agora para finalizar, o último quadro, que é o Você Está Assistindo.
Você está assistindo?
Eu começo esse último quadro indicando a estreia da série Abby, a série que a Globo produziu, que era filme, tem um filme já que foi lançado, e agora é série que vai estrear dia 30, agora na Globo, dia 30 de julho, estrelado pela Andrea Beltrão, e as chamadas já estão incríveis, a série deve estar linda, tanto quanto o filme, então essa vai ser a minha indicação, dia 30, na Globo Abby.
Eu quero só fazer uma observação, eu amei essa série, eu já assisti, é muito interessante, sabe, todo o contexto que é abordado, mas eu vou pegar o seu gancho para fazer até um outro Hoje Não Faro, que o negócio é o seguinte, Hebe nem passou perto da Globo e foi enaltecida desse jeito. Ela ficou 25, 24 anos no SBT e ninguém resolveu fazer um documentário sobre ela, sabe? Eu acho isso muito triste. Legal a Globo ter pegado para ela essa responsabilidade e fez muito bem, mas não seria mais coerente a Globo fazer, a SBT fazer esse especial, esse filme, né? É, claro, falando em grana, a Globo sempre vai ter mais, né? Pelo menos a programação em relação à economia e tal. Mas é injusto o SBT não ter feito isso, né? Eu penso que poderia ter feito. Mas que bom que a Globo fez e super indico também, a série é maravilhosa, muito legal.
Foi o que eu comentei no seu podcast, o SBT não quer gastar. É. Então, Não seria viável realmente a série ser do SBT, mas se for depender de tirar dinheiro do Silvio Santos, não vai rolar.
É, eu só assisti o primeiro episódio, não terminei ainda. Tem muita série para assistir, eu começo uma coisa, não termino. A minha indicação é o Crush Perfeito, que é um reality show da Netflix, que é de uma versão americana, né, que chama Date Around. Ah, não sou bom em inglês, gente.
O Henrique não sabe falar inglês.
E estreou dia 10 de julho, tá disponível. A temporada americana já tem duas temporadas. E estreou a primeira agora aqui no Brasil. E é muito bacana, são seis solteiros que eles vão pra dates, né, com pessoas super diferentes, assim, do perfil que eles procuram, digamos assim. E aí eles vão tendo, né, os encontros até conseguir ter um match perfeito, né?
Ai, mas é às muito vezes constrangedor. É muito.
Ai, mas eu gosto.
Não, eu acho a ideia interessante.
Eu só dou um recado aqui. Quem tá assistindo nesse tempo de pandemia gera uns gatilhos, né?
Uma saudade.
Mais pra quem tá solteiro. Sim.
Lembrando que o Henrique está solteiro, gente.
Também,
quem está ouvindo, o Henrique está solteiro.
Arroba televisona, vamos lá.
Mas eu acho constrangedor o jeito que é. ao mesmo tempo que eu acho que é roteirizado, eu acho que tem um pouco de verdade. É, as câmeras todas posicionadas certinhas. Ah, vamos pra outra mesa, vamos pra outra mesa, mas tá tudo organizado. Não sei.
Pega o ângulo perfeito,
é,
né?
É porque é um programa de TV, né? Não dá pra fazer de qualquer jeito. Mas é legal a indicação, porque pra passar, são 6 episódios, né?
Isso,
cada episódio tem meia hora. Se tiver 3 horas livre, vai lá assistir, perder um tempo. Aquela coisa quando você não quer pensar, você só quer assistir qualquer coisa.
Sim, sim, é bem isso. Ah, eu amo, 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 amo.
Ah, então eu já vou aproveitar pra falar o meu... como é que é o nome do quadro, minha Nossa Senhora?
Você está assistindo.
Então eu vou aproveitar pra falar o meu Você Está Assistindo, caso eu tô assistindo. Eu terminei. E é meio que nessa vibe da gente não pensar muito, mas dá pra pensar e tem vários guilty pleasures aí nessa série. Eu não sou fã de comedinhas. Não, não gosto. Gosto de comédia nacional, olha que coisa, né? Mas comédia americana, assim, comédia romântica, não é a minha praia. E eu vi uma série na Netflix, já é a segunda temporada que saiu, chamada Disque Amiga para Matar. E eu falei, cara, que é isso? Será que realmente vale a pena e tal? São 2 temporadas, cada temporada tem 10 episódios, cada episódio meia hora. Então, rapidinho de maratonar, uma delícia de assistir. E eu fui pesquisar sobre ela, é chamada de humor negro. Porque tem humor e tem drama, tem assassinato, crime envolvido. Mas é uma delícia de assistir. E a terceira temporada eu já queria pra ontem, porque a primeira temporada acaba com um gancho maravilhoso e a segunda temporada acaba com um gancho maravilhoso. É a minha indicação, se alguém assistir, vai lá comentar comigo depois que eu quero bater papo sobre isso.
E Murilo, as pessoas aí que estão ouvindo podem te encontrar aonde? Deu todo o serviço aí.
O negócio é o seguinte, eu sou Murilo, eu tô lá no Instagram, @murilocardoso93, como os meninos falaram, sou jornalista, sou radialista, e tenho 2 podcasts. O podcast que os meninos participaram é o Agora Sim, @agorasimpodcast, tem episódio novo toda quarta-feira. Eu sou geminiano, então eu falo sobre todos os tipos de assunto, tem televisão, tem economia, tem moda, tem chaves... Tem série, tem redes sociais, tem tudo lá naquele programa. Espero que vocês gostem. Daí esse eu apresento sozinho sempre com os meus convidados. O que os meninos participam é o episódio 20, então vá lá. Se você tá ouvindo isso fora de hora, em outros meses, daqui 2 anos, vai lá procurar o episódio 20 do Agora Sim. E todas as sextas-feiras eu tenho o podcast A3, que eu faço com os meus parceiros, o Diego Caetano e a Valéria Belafronte. Nós trabalhamos juntos em rádio, mas nunca fizemos um programa juntos, então decidimos unirmos-nos, sei lá, qualquer conjugação. E a gente também fala, é um elenco fixo, no caso, né? E que a gente troca bola, assim, vários assuntos, e é muito legal. Todos estão disponíveis no Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. E eu adorei o convite de vocês. Na verdade, a gente fez foi a minha primeira collab, praticamente, né? Com os podcasts.
Sim,
aí.
É a nossa primeira estreia.
Estamos todos descabaçando nesse programa.
Exatamente.
Muito obrigado, meninos. Fico muito feliz e sucesso pra vocês. Eu tô adorando ouvi-los também.
E eu espero também que seja a primeira de muitas, né? Porque como você fala muito bem e gosta de televisão, né? Dá pra você vir aí dar pitaco quando você quiser.
Pode me chamar que eu aceito. Se tiver um assunto bombando, sou super parceiro.
Valeu, Murilo. Muito obrigado.
Um beijo.
Muito obrigado. Muito obrigado, Murilo. E é isso, gente. Vão lá no podcast Agora Sim ouvir o Murilo e também nos ouvir no episódio que a gente participou. E também sigam a gente nas redes sociais, que é @televicast no Twitter e no Instagram. Podem me seguir no @BrunoUrbano lá no Twitter.
E quem quiser me seguir, eu tô no @televisona no Twitter, no Instagram, no YouTube e agora também no podcast.
É isso.
Muito obrigado para todo mundo que tava aí ouvindo a gente. A gente volta na semana que vem. Tchau!
Até a próxima segunda. Tchau!